Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto muda a regra de licença maternidade para mães de recém-nascidos que ficam internados.
Empresas terão estímulos para a contratação de beneficiários do Bolsa Família.
Relator afirma que criminalização da homofobia pelo STF ajuda até a votação de projetos sobre o tema no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado nega omissão do Congresso Nacional quanto à não votação de projeto que pune a homofobia. Repórter Érica Christian.
Ao decidir pelo uso da lei do racismo para punir a discriminação contra homossexuais e transexuais, o Supremo Tribunal Federal criticou a inércia do Congresso Nacional. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, negou qualquer omissão do Legislativo. Citou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que inclui na lei de racismo a discriminação por orientação sexual ou de identidade de gênero. Mas para o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, o Supremo extrapolou a competência de julgar.
Muitas vezes o Legislativo diz, eu não vou apreciar essa matéria. Está fazendo o seu processo legislativo dentro da matéria. Não tem vácuo nisso aí. É invasão de competência na medida que o judiciário entenda que deva legislar num vácuo.
O relator da criminalização da homofobia na Comissão de Constituição e Justiça, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que o projeto está em fase de ajustes para deixar claro que as manifestações religiosas, desde que não sejam discurso de ódio, não serão enquadradas na nova lei.
É natural que alguma religião possa defender um determinado modelo de conduta de família. O que ela não pode fazer é a apologia ao ódio, à discriminação, a qualquer tipo de diminuição de uma outra categoria social. O projeto vem compondo essas duas situações.
Um projeto do senador Flávio Arnes prevê a inclusão de novos conteúdos obrigatórios voltados para a cidadania e para a gestão pública nos currículos do ensino fundamental e médio. Repórter Raquel Teixeira.
Ética, cidadania solidária, gestão pública e práticas educativas sobre causas, impactos, riscos, prejuízos e meios de enfrentamento à corrupção. Esses são os novos conteúdos obrigatórios que os alunos de ensino fundamental e médio poderão estudar nas escolas brasileiras, se for aprovado o projeto de lei 3465 de 2019, que altera a lei de diretrizes e bases da educação para acrescentar os temas ao currículo escolar. O autor da proposta, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, explica que o texto atende ao previsto na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
Estou seguindo, inclusive, uma orientação nesse sentido das Nações Unidas de combate à corrupção para sensibilizarmos e conscientizarmos os nossos alunos, adolescentes e crianças para a questão da cidadania e também da honestidade, a cultura de combate ao crime.
A matéria está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde aguarda o recebimento de emendas.
Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue e o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que os hemocentros de todo o país promovem, neste mês de junho, campanhas para reforçar a importância desse ato, que pode salvar até 4 vidas.
Ele informou que o governo federal mudou alguns requisitos para aumentar a oferta de sangue doado, como a redução da idade mínima de 18 para 16 anos, desde que com consentimento dos pais. Já a idade máxima passou de 67 para 69 anos, acrescentou o senador, e citou algumas das recomendações para a doação.
Para fazer a doação, é necessário, primeiro, levar documento oficial de identidade com foto. Tem que estar bem de saúde, evidentemente. Pesar mais de 50 quilos também é importante. Não estar de jejum, evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.
A empresa que contratar beneficiário do Bolsa Família ficará dispensada de pagar contribuições previdenciárias e sociais. Um projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
Ao admitir um beneficiário do Bolsa Família, o empregador de qualquer porte, mesmo optante do Simples Nacional, fica dispensado de pagar a contribuição previdenciária no valor do benefício que seria recebido pelo empregado. Caso esse valor seja maior que a contribuição patronal devida, o que exceder poderá ser usado como desconto em outra contribuição social. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, considera a proposta do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, interessante para o empregador, que tem redução dos encargos sociais, e para o cidadão que volta ao mercado de trabalho. Para Irajá, o projeto não onera o governo, que deixa de receber as contribuições, mas também não paga o Bolsa Família enquanto a pessoa estiver empregada.
Essa ideia é uma ideia genial. Esse empregador passaria a ter o desconto do INSS patronal, dando oportunidade para esse cidadão se reintegrar ao mercado de trabalho, aprender um ofício, ter a sua renda, a sua dignidade resgatada.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, cobrou da presidência do Senado a votação pelo plenário dos pedidos de abertura de processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.
Ele lembrou que há diversos pedidos de afastamento do ministro, mas até agora, como prometido, o plenário do Senado não foi chamado a se manifestar.
Porque não é possível. O que é que existe neste Senado Federal de medo desse Gilmar Mendes? Como medo da CPI da toga, que também está engavetada? Que também existe a palavra para que ela seja aqui no plenário com voto aberto? Decidida a sua instalação ou não? E respeitarei a opinião de cada um, evidentemente. Agora não vamos dar nenhuma satisfação.
Advogados e partes não precisam aguardar mais do que meia hora para o início de audiências na Justiça Trabalhista. É o que diz projeto de lei aprovado no Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto de lei para assegurar que a audiência comece, com o juiz estando presente, em até meia hora. Após esse prazo, as partes podem registrar que compareceram e se retirar do recinto, sem qualquer penalidade. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lembra que o prazo é o mesmo fixado no Código de Processo Civil.
O projeto é muito singelo. Na realidade, ele está colocando na regra da CLT o que já está no Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil já diz que a audiência será adiada por atraso injustificado seu início em termos superior a 30 minutos.
A proposta diz ainda que a audiência será remarcada para a data mais próxima possível.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que pode ajudar recém-nascidos que têm de passar por longo período de internação a ficarem mais tempo com suas mães. Para isso, a contagem da licença maternidade poderia ser suspensa, como informa a repórter Marcela Diniz.
Prematuridade, baixo peso e má formação congênita são alguns dos motivos que impedem a alta de bebês logo após o parto. O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos muda a consolidação das leis do trabalho CLT para permitir a suspensão da contagem dos dias de licença maternidade quando o recém-nascido tiver de permanecer em internação hospitalar. Uma vez suspensa a licença, também o pagamento do benefício é interrompido. Por isso, o projeto deixa a critério da mãe optar por essa mudança, como enfatiza a senadora juíza Selma Arruda, do PSL de Mato Grosso, que foi a relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos.
Para quem é contra e para quem é a favor, a lei atende, porque a opção fica por conta da própria mãe, que é quem tem mais interesse na proximidade com seu filho e depois nos cuidados pós-internação. O que, em casos de internação longa, acaba ficando prejudicado, porque a licença já vai ter se exaurido.
O projeto segue para análise na Comissão de Assuntos Sociais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do presidente da República relativas ao ano de 2018, que estavam sob a responsabilidade do então presidente Michel Temer. Sob a relatoria da ministra Ana Reis, a votação foi realizada nesta quarta-feira em sessão extraordinária. A Corte de Contas emitiu, ao todo, 8 ressalvas sobre execução orçamentária, 5 alertas e 26 recomendações ao Executivo Federal. Também foram apontadas 10 distorções no balanço geral da União.
O parecer do TCU foi entregue ao Congresso Nacional para ser avaliado pela Comissão Mista de Orçamento. Com base na análise do TCU e da comissão, deputados e senadores vão julgar as contas do governo de 2018. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.